Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, galera! Sons do Brasil, boa tarde! Estamos aqui, mais uma vez, junto com vocês, no nosso programa Sons do Brasil de todo domingo. Hoje estamos recebendo aqui o nosso artista convidado, que é cantor, violonista, compositor e arranjador natural de Indaiatuba, morando agora em São Paulo há um bom tempo. Boa tarde a Daniel Conte.
Boa tarde, Serginho. Pô, muito agradecido com o convite de estar aqui de novo no Sons Brasil.
De novo, né? Daniel já nos visitou aqui, né? Lá no começo, como segundo elemento.
É, acompanhando a Daniela Alcarpe.
E agora tá vindo aqui para mostrar um trabalho novo que na época nós até comentamos a respeito.
Sim, né? Tava lá na gestação ainda, né? Parto de 5 anos.
Isso, né? E agora o menino já tá na mão.
Já tá na mão, graças a Deus.
Legal, legal. E para ajudar a gente a fazer esse bate-papo gostoso, esse nosso, eu chamo dessa salada cultural aqui, temos hoje o infoeducador, animador e agente cultural e tal, e tal. A gente vai conversar durante o programa, Norberto do Vale ou Norberto V2. Boa tarde, Norberto.
Boa tarde, Serginho, amigos. É uma honra eu ter acompanhado os Sons do Brasil. Nossa, quando eu recebi o convite, fiquei assim, lisonjeado por falar de tudo que a gente tá acontecendo lá em Parelheiros, trazer a música indie de lá e como a biblioteca viva, transgressora e multicultural atua na cidade de São Paulo, que acho que é a inovação que a gente vem fazendo em Parelheiros. É uma honra a gente bater um papo bem legal hoje, Serginho.
Legal, vamos falar junto com a Daniel, nós vamos falar bastante dessa coisa da biblioteca, que eu acho interessantíssimo. Lá em Parelheiros, né, pra você aí, estamos lá no ponto extremo sul da cidade de São
extremo
Paulo,
sul.
Não é isso?
Extremo sul.
Daniel, vamos começar com esse bate-papo nosso aqui. Falamos aí do filho que na época estava em gestação e hoje já está na mão.
Sim.
Fala um pouco pra gente aí do álbum Estadia.
Bom, Estadia foi um processo, né, mais do que um disco. Eu costumo falar que se eu tivesse filmado o processo de gravação do Estadia, ele dava um filme. Dava um belo de um filme. Porque foram 5 anos de trabalho, Serginho. 5 anos, assim, né, de muita dedicação, muita gente envolvida, muitas pessoas, né? Eu costumo também dizer que o disco ele leva meu nome, mas de forma alguma assino sozinho, assim, é muita gente que colaborou, que participou, desde um financiamento coletivo que ajudou a viabilizar, né, financeiramente o disco, e pessoas que compraram realmente abraçaram o projeto, assim, como um projeto nosso mesmo, assim, né? Então,
legal.
É isso, assim.
Interessante, na época, né, nós falamos, e até legal a gente citar aqui, o financiamento coletivo foi através de um crowdfunding que você criou, não é?
Sim.
Você conseguiu captar o valor todo e tal.
Sim, a gente fez através da benfeitoria, né? Mas, assim, a verdade é que o financiamento coletivo, na grande maior parte das situações, ela não viabiliza o disco por completo, né? Assim, por exemplo, na época eu tinha pedido 17 mil pra fazer, eu consegui 19, mas um disco desse custa 60, 70 mil pra mais, né? Assim, se você for colocar na ponta do lápis, fazer sem parceria, fazer sem colaborações, né? Sem amigos, sem pessoas que compram o projeto junto com você, você vai gastar uma fortuna. Então, foi um dinheiro que ajudou a minimamente bancar as coisas que são necessárias, a ninguém trabalhar de graça, mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, não dava pra pagar tudo da forma como tinha que ser.
Colaram várias parcerias no meio, mano.
Exato. E também uma questão, até a questão do tempo, né, porque isso também é, lógico, se você tiver toda a grana do disco pra você parar a vida e fazer, né? Que não é a realidade do artista independente hoje, né? A gente não tem ali 3, 4 meses, 5 meses pra parar tudo e falar, vamos agora gravar o disco, né? A gente tá ali dando aula, tocando, né? Fazendo todo o corre da vida.
Não pode parar, né?
Exato. Que é também o que ajuda a viabilizar todo o disco também, né? Quer dizer, isso tudo foi acontecendo e o disco também, por conta disso, ele estendeu um pouco mais. Mas foram também pessoas que colaboraram, que ajudaram nesse processo todo, que ajudou a gente a chegar no final das contas um resultado que, pra mim, eu tô muito satisfeito com o resultado, assim, tenho muito orgulho de chegar e entregar o disco na mão das pessoas e falar aqui, representando não só a mim, mas as pessoas todas que estão envolvidas.
Legal. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Norberto também, falando do Estadia aqui, vamos mandar uma música dele pra galera começar a conhecer aí, ao vivo aqui?
Vamos lá, beleza, vamos lá.
O que a gente vai tocar então pra galera?
Vamos colocar então o Corredor, que foi o primeiro single que eu soltei do disco, né, do Estadia, uma parceria minha com Edson Penha.
Maravilha, então. Corredeira com Daniel Conte aqui no Sons Brasil ao vivo. Voltamos daqui a pouquinho.
desejo por ti virou areia, minha teia se expande. Caminhar meu brinquedo contigo, corredeira, só Deus sabe onde foi parar. Desejo por ti virou areia, minha teia se expande. Caminhar meu brinquedo contigo, corredeira, só Deus sabe onde foi parar. Agora não vale me dar doce, agora não vale me comprar. Tô no direito de buscar um beijo mais doce pra beijar. Agora não vale, já não sou. Agora não vale relembrar. Eu tô assim, bem antes só do que na sombra de alguém. Olha o céu, milhares, milhares pra olhar. Só tenho em minha vida uma certeza antiga, que no meio de tantos você não tá. Só Deus sabe onde foi parar. Desejo por ti virou areia, minha teia se expande. Caminhar brinquedo contigo, corredeira, só Deus sabe onde foi parar. Agora não vale me dar doce, agora não vale me comprar. Tô no direito de buscar um beijo mais doce pra beijar. Agora não vale, já não sou. Agora não vale relembrar. Eu tô assim. Só do que na sombra de alguém. Olha o céu, olha o céu, milhares, milhares pra olhar. Só tem minha vida uma certeza antiga, que no meio de tantos você não tá. Você não tá. Você não tá. Você não tá.
Então, tivemos Corredeira com Daniel Conte ao vivo aqui no Sons do Brasil. E vou aproveitar já também chamar o Norberto para o papo.
Opa!
Vamos lá?
Vamos lá.
Norberto, rapaz, Parelheiros, como nós citamos aqui, lá no extremo sul, periferia de São Paulo, mas a cultura fervilha por ali, não é?
E como, Serginho? E como? É aquela ideia, eu estava com a ideia aqui com o Daniel, e a grande sacada dos céus, né? É esse lance da educação unificada. E dentro dessa educação unificada, a gente tem os vocacionais, que rola dança, rola teatro, rola música, uhum, né? E o que a gente tenta fazer lá, principalmente pela biblioteca, que eu sou coordenador da biblioteca.
Isso. Só para esclarecer aqui, você é coordenador de projetos sócios culturais, educativos, na Biblioteca Carolina Maria de Jesus, é isso?
Isso.
Que fica dentro do Céu Parelheiros.
Dentro do Céu Parelheiros. Okay. O complexo menor, que a gente fala o redondinho, que tem o redondão, que são as bibliotecas grandes, que a gente trabalha a biblioteca, essa parte cultural, de encenação, de misturar gêneros, músicas, estilos literários. Ou seja, Serginho, a biblioteca por si só, hoje em dia o livro parado numa estante, que nem diria o grande saudoso Sérgio Sampaio, né? O livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada. E a gente faz isso com o livro circule. E como circular? Com a música, com o artista, o indivíduo. A gente faz questão que o indivíduo atue dentro da biblioteca e que o livro tenha um valor simbólico realmente ressignificado.
Legal. E o envolvimento da população ali é grande?
Total, total.
Música. Ou seja, aquela coisa que o pessoal fala que não, o pessoal não liga pra isso e tal, é uma lenda, né? Se você fizer, tiver alguma coisa que seja interessante...
Sim, sim. E o mais legal de Parelheiros é porque a gente tem lá o matuto genuíno, que ainda não tá massificado.
Uhum.
A grande sacada é isso, a gente trabalha fora a massa e com o que tá ali genuíno, o produto tá genuíno e que o artista tá pra ser, pra explosão. Ele precisa de um mediador, ele precisa do aparelho público, um instrumento facilitador e a gente faz essa... O papel nosso, me digo, como agente cultural, articulador cultural, é essa articulação. E a música trabalha muito forte na biblioteca, Sargento.
Legal. Por
esse envolvimento, né?
Daniel, você, pelo que o Norberto falou, já vi que vocês bateram um papo antes,
sim,
aqui.
Sim.
Você também tem um trabalho?
Não, Daniel? Então, eu ano passado eu trabalhei no programa vocacional da prefeitura, né?
Uhum.
E eu trabalhei no Céu Butantã, na linguagem de música. O papel do artista, assim, resumindo um pouco a filosofia do vocacional, a ideia não é que a gente vá lá para dar aula de música, aula de artes, né? A ideia é que a gente interaja artisticamente com os artistas locais. Nós não somos professores, somos artistas orientadores, e eles não são alunos, são artistas vocacionados.
Uhum.
Então, a gente vai lá para dialogar artisticamente com o que eles estão produzindo, ajudar a potencializar aquilo. E ano passado foi o meu primeiro ano vocacional e eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho junto com a artista orientadora Mariana Costa. A gente trabalhou com uma das propostas do vocacional também esse ano, foi difundir, integrar a linguagem. Então, trabalhei junto com dança, né? A gente interagiu as linguagens de música e dança. E é incrível o potencial, assim, como isso é rico, né? Como que a gente pode... Que as pessoas vão do centro para a periferia para levar o conhecimento e ao contrário, né? A gente vai lá para absorver e para trocar conhecimento.
A gente tem aqui no Sons do Brasil, já em vários programas, pessoas que vieram, artistas e até mesmo produtores e o pessoal que vem bater esse papo com a gente. O que estão apresentando de coisa da periferia pra gente, assim, que você olha e você fala, meu, isso é maravilhoso. Como que a periferia de São Paulo fervilha de cultura, de talentos.
Exatamente.
Legal. Eu vou aproveitar, então, aqui, Norberto, já que a gente tá falando,
sim,
de cultura, de talentos, de periferia, eu vou convidar você pra pitaquear aqui no Sons do Brasil, né? Nós temos... Você até falou que lá vocês têm um verbo de vocês lá,
né? O jargão é caroniar. Eu caronei, tu caroneias, mas ele caroneia.
Que
a gente sempre vai caronear um artista, um músico, isso, um poeta.
Que isso vem exatamente do nome da biblioteca, que é Carolina
Maria de Jesus.
E nós temos o nosso verbo aqui, que é o pitaquear.
Pô, vamos.
Então você vai dar o seu pitaco para os Sons do Brasil, que é exatamente isso que a gente faz. Estão batendo esse papo aqui para a galera aqui da Rádio USP, para os Sons do Brasil. E você vai indicar alguém aí que está na batalha aí fora, para a galera conhecer o trabalho deles, tá ok?
Vamos lá.
É contigo, pitaco.
Foi uma grande dúvida, Sérgio, porque a gente costuma falar no sarau, quinto em movimento, a gente tem duas bandas. E como os músicos lá também proliferem, tem trabalhos gravados. Então, eu trouxe hoje um que é parceiro, que tá com a gente há muito tempo, há 5, 6 anos que o nosso sarau tem de vida, que é a banda do Tuca Murundum, que é do Quinto em Movimento, que é o nosso coletivo, o sarau quintista, e uma música autoral dele que chama Baby Blues. É um blues ali, feito ali nas originalidades parelheiros, produzido na Terrinha Santa, que a gente brinca.
Legal, então, pitaco do Norberto aqui, pra você conhecer o trabalho da galera de parelheiros, Tuca Murundum, Baby Blues. Aqui no Sons do Brasil, voltamos no segundo bloco. Thank you.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O mar não diz, vive em desalento. E ela não sabe de seu amor. Milhões de noites ele a vê cruzar, nu em si, céu estelar. O mar de olhar vive em sofrimento. E ela será sempre seu amor. Milhões de tardes ele a vê nascer, ver tão bela acender. É cheia e prata se feliz, e se está triste é minguante. E é tão mulher. E o mar até tentou ela alcançar, trançou ondas e criou maré. E o mar desatinou por não suportar ser espelho eterno de um luar. É cheio e prata se se está triste é minguante, então timidamente volta a renascer. E é tão mulher. E o mar até tentou ela alcançar, trançou ondas e criou.
Voltamos agora no segundo bloco, já com música ao vivo de Daniel Conte aqui no Sons do Brasil, a música Amaré. Amaré?
Amaré, isso mesmo, tudo junto.
Explica pra nós esse tudo junto Amaré aí.
É, Amaré porque essa canção é uma parceria minha com Peter Mesquita e Edson Penha, né, e uma das letras do Edson que eu mais gosto. O Edson é o letrista, né, da música, e ele... fala da... A história basicamente é o amor do mar pela lua, né? O mar tentando através da maré alcançar, chegar na lua, né? Então tem essa ambiguidade, essa poesia. E aí a gente fica naquela questão, né? Você vai chamar de a maré, a mar é, o que que é,
a maré,
né?
Quer
dizer, é. E a gente... E aí a solução foi juntar tudo que é...
Metaforicamente juntou tudo, né?
Exatamente.
Essa foi a, não, legal, a bacana. Esse Estadia é o seu primeiro trabalho? trabalho ou se já teve alguma coisa?
Oficialmente é o primeiro disco, é o primeiro lançamento oficial. Eu tenho um outro trabalho que eu lancei antes, chama Pluralidade, que ele é um, vamos chamar de uma demo, né? Eu coloco dessa forma porque ele não teve um lançamento muito, uma projeção muito grande, a gente não trabalhou muito a divulgação desse projeto, até porque quando eu fui lançar o Pluralidade, eu já tava mentalizando outra coisa, né?
Já tava com estadia na cabeça.
Não vou dizer que tava com estadia na cabeça, mas eu tava sentindo que era um outro caminho que eu deveria trilhar. Então, o Pluralidade, ele acabou virando um trabalho que ele não tava falando muito sobre o que eu tava querendo dizer. E eu percebi isso meio que imediatamente quando ficou pronto, assim, né? E eu acho que são alguns dos percursos que a gente, como artista independente, vai tateando, né? Quando, então, o Pluralidade foi lançado em 2008, eu fiquei um tempo meio trabalhando com outros artistas, acompanhando, né? O fato de eu ser violonista me permite...
Bom violonista, diga-se de passagem.
Muito obrigado.
Parabéns. É uma técnica apurada mesmo.
Pô, muito
assim.
Obrigado.
Dificilmente a gente vê alguém que cuida do violão, o cuidar obrigado. Assim e manuseá-lo mesmo com a sua habilidade e com a sua técnica.
Fico agradecido. E o Pluralidade, ele foi um pouco nesse percurso, porque a minha formação inicial foi como violonista. Né? Eu só comecei a estudar canto depois de um tempo, e o Pluralidade foi importante para demarcar esse momento do tipo, estou começando um trabalho meu, mas eu sinto que tinha muita coisa para maturar ainda, e eu acho que ficou isso muito claro para mim quando o disco ficou pronto. E em 2010 que o Estadia ele começou a tomar forma com os primeiros arranjos, eu comecei a achar o que eu queria realmente fazer como um trabalho solo, que é essa ligação do trabalho do violão com um trabalho vocal, né? Um trabalho que se sustente a partir do violão e da voz, mas que eu consiga desmembrar para outros instrumentos ou trabalhando os arranjos, que é o que acabou virando o disco, né?
Bacana. Norberto.
Oi, Serginho.
Você estava falando que nem lá na biblioteca, como nós citamos aqui, não é simplesmente, quando se fala biblioteca, imagina uma sala cheia de livros amontoados nas estantes e tal.
De forma alguma.
Vocês desenvolvem várias coisas em várias linguagens, como você já falou, mas tem algumas aqui que você me passou que são... Que você destacou, que eu... não é? Que é a vitrolateca. O que é a vitrolateca?
Ah, eu queria até que você falasse, tocasse esse ponto. A vitrolateca eu considero a menina dos olhos, né? É, o Serginho, que a gente trabalha, e geralmente com teatro, normalmente que é com o vocacional do teatro, a linguagem do teatro com a sonoridade. Então eu trago uma velha vitrola dos anos 40 que a gente tem lá, que toca, aí a gente mostra as fontes de informação, como que é a sonoridade de um vinil, de uma fita cassete, a velha cassetinha, para os jovens, né, verem como é que eram os suportes, né, e o CD, as mídias, e o teatro vai desenvolver uma linha de linguagem, como misturar isso na sonoridade, como que eles vão imaginar um exercício de criação cênica. E o professor trabalha isso nas aulas do vocacional, no teatro. Então a biblioteca cede o espaço, se apropria de outra atividade artística, né, diferente que a vitrolateca, e com a ressignificação da biblioteca, que é isso que a gente propõe. O livro, o espaço ser retrabalhado, ressignificado.
E tudo isso com o pessoal que participa, eles que vão criando isso daí na cabeça deles.
Exatamente.
Eles vão trabalhando em cima do tema. Ali.
O tema é livre, a criação é livre. Normalmente a biblioteca vira pista de dança, pirueta, cambalhota, faz o que quiser. A biblioteca é doida, é desvairada. E a gente faz de tudo. Música, teatro, cinema, filmes, documentários da periferia, que normalmente docs musicais, a gente gosta de passar. E muito voltadas às questões sociais. Serginho, Daniel, a gente trabalha muito com as questões sociais, rediscussões de temas emergentes da periferia, cotas, que são, na verdade, os temas transversais que o indivíduo tem a voz dentro da biblioteca. Eles que ditam a carta, ditam o que querem fazer, a gente só fica lá mediando. E é um trabalho, é gostoso pra caramba, eu mais me divirto do que trabalho, costumo brincar, Serginho.
Que maravilha, maravilha. Vamos fazer o seguinte, você já pitaqueou?
Simbora.
Eu peço licença pra vocês, pra que o Sons Brasil dê o seu pitaco agora no momento, tá ok?
Legal.
Nós estamos trazendo hoje aqui, nessa nossa coisa, a gente sempre cita que recebemos vários CDs de artistas que vão chegando para nós, e nós recebemos aqui um trabalho de uma cantora chamada Renata Iacovino, e nós escolhemos uma música aqui que a gente vai mandar para vocês ouvirem, conhecer o trabalho dela, a música Onde Foi, do álbum Translúdico, um trabalho muito bacana. Vamos lá então com Renata Iacovino, Onde Foi, para vocês.
Lindo, sua rima o todo. Eu pensei, palavras vivas, pensei um pensar forte, mas perderam-se. Onde? Na mente, no pulso, na boca, na glote. Eu pensei em rimar certo, ar com ar, ão com ão, mas com antes foram vindo sílabas, sons, rastros, cãs. Eu pensei um poema lindo, mas ele saiu tão bobo. Onde foi que eu perdi a mão? A ideia, o verso, a rima.
Tivemos então Renata Iacovino com a música Onde Foi, que é o pitaco dos Sons do Brasil de hoje. Dani, vou te fazer uma pergunta. Há quase um ano atrás você esteve aqui no programa e nós falamos de dificuldades da cena independente. Sim. Como é isso? De lá pra cá mudou alguma coisa?
Sim, vai estar piorando.
O que acontece?
Tá ficando mais difícil. Yeah. Olha, eu tipo, não, mas assim, eu tenho uma visão assim, eu não gosto muito de ficar na coisa do chororô, vamos dizer assim, né? Desde que eu encarei a ideia de fazer o Estadia, eu sabia que ia ser complicado e assim, ainda mais quando você assume realmente não querer ir pros editais, não querer, né? Quer dizer, você não tem o dinheiro na mão, você não tem um financiador, você não tem ali as estruturas todas na mão pra fazer um trabalho, você fala, bom, eu vou fazer, ou você fala, não vou fazer, ou você fala, vou fazer e vamos que vamos, né? E no meu caso, foi o que eu falei, foram 5 anos de trabalho, mas eu encarei assim. Agora, o trabalho é lançar o disco, né? E a situação, ela tá delicada, porque a gente tem poucos espaços, né, que recebem. É uma dificuldade muito grande. As pessoas alegam a questão da crise também, crise financeira, né, crise que tá difícil para você conseguir financiar. Muitos espaços fechando. Você vê agora, Tom Jazz fechou, Central das Artes fechou, Sesc alegando que verba, tem pouca verba. Sim, daí, na minha leitura, inicialmente ia ficar mais fácil, né, pro artista independente entrar no Sesc, porque no final do ano passado, o diretor-geral do Sesc falou, né, que deu uma entrevista lá, falou que com o corte de verba e a alta do dólar ia ficar difícil de contratar artistas internacionais e pagar cachês pros artistas grandes, né, quer dizer, aí você pensa, bom, eles têm que preencher a agenda, agora vai sobrar pros artistas pequenos e médios, e bom.
Você já vê?
Eu posso dizer da minha experiência que eu tô desde setembro do ano passado tentando fechar o show de lançamento do meu disco. A gente tá na luta ainda pra fechar e vamos fechar, mas tá difícil. Então, digo assim, difícil porque você quer fazer fazer com uma boa estrutura, né? Quer dizer, o SESC hoje ele é o espaço onde você tem um cachê minimamente confortável pra fazer, pra bancar uma banda, você tem um som legal, um espaço bacana pra fazer, quer dizer. Então a expectativa sempre a gente tenta fazer em cima disso, mas a gente vai trabalhando com outros espaços também. Uma possibilidade que tem surgido muito interessante são as casas de pessoas, né? Pessoas que têm oferecido as casas para fazer os shows mais intimistas, cobrando ingressos a 30, 40, 50 reais, recebendo ali os amigos, né? Isso tem sido uma iniciativa muito interessante que tem aparecido, né? Como uma solução, não uma solução, mas
uma opção.
Uma opção, né? De outros espaços, né? Que vão acontecendo, né? Quando eu digo que tá difícil é porque nunca foi fácil, na verdade, né? O pessoal fala, não, crise na cultura, mas quando que a cultura não tem? Em crise, né?
A cultura nasceu, pelo menos na cabeça do pessoal, nasceu com crise.
Sempre com pouco dinheiro, sempre difícil. A gente tem mesmo o que fazer, então a gente tá nessa luta.
Legal, Norberto, vocês vira e mexe fazem lá, leva essa galera independente fazer um showzinho lá, mas é tudo na camaradagem a galera vai, né? Porque se você for depender de esperar também, vira contratação ali.
A gente costuma brincar, né, Serginho? Fala que é tudo preza, né? Os amigos, vai no bar do rock, na esquina, a gente acerta por lá, depois fica por ali. O que que a gente tem esperança, né? Como o Daniel falou, você tem falado, né? Agora em São Paulo, a gente conseguiu, né? Foi sancionado tudo no projeto de lei, chama-se PMLLB São Paulo, Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas em São Paulo. Ele tem 5 eixos básicos e ele vai ser uma grande esperança, assim, para a periferia e para os artistas independentes, Daniel, Serginho. O protagonismo cultural e educacional que se pensa em periferia vai ser uma grande esperança, porque esses 5 eixos embarcam toda essa sede, essa febre de se fazer, de se programar e dar chance ao valor bom, que é o independente, o não massificado. Né? A gente vai trabalhar, tem metas a serem cumpridas e cabe a nós, tá cobrando, tá fiscalizando, e é bem bacana esse...
E você é membro integrante...
Eu participo...
PMLLB.
Vírgula, X, quadrado, Y, Z, é um monte de sigla. Uhum. A gente participou como membro e a Joana, né? A Joana, minha esposa, que tá aqui conosco.
Tá aqui presente, registrar a presença da Joana aqui, Jojo. Obrigado, né? Pela
famosa
presença.
Famosa Jojo Beat Surreal. E a gente participou como membro integrante, atuando em céus, né? A gente divulgou, fizemos diversas mesas em céus, né? Com o público periférico, que são os coletivos, que hoje em dia a gente fala muito, o que está acontecendo na periferia é muito forte, né? O povo está se manifestando e esses membros de saraus e coletivos é a grande voz periférica, é o grande grito, o rito popular que está acontecendo. É através deles que a gente espera que isso aqui tenha uma mudança, que os céus sejam realmente ressignificados, outros espaços, fábricas de cultura que está atuando bastante, espaços públicos, casas de cultura, enfim, que isso tome outra proporção daqui para frente.
Legal, né? Legal. Daniel, vamos mandar mais um ao vivo para a galera?
Vamos lá.
Então bora, o que a gente vai tocar? Hein?
Fazer Estadia, que é o primeiro passo, né? A música que dá nome ao disco, a parceria minha com o Peter Mesquita, com Marília Duarte e Bruna Moraes. Começo de toda a história.
Ok. Uau. Que deu nome ao filho.
Isso aí.
Estadia com Daniel Conte, ao vivo aqui no Sons do Brasil. Aliviar leito de mim.
chuva molha o grão. Gel, simetria, alma, pele e pés no chão. Toda volta cabe em mim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Era um retrós de palavras que eu alinhavava pra tu sorrir. Amor, botões, caseados, juntava os dois lados da roupa que eu fiz.
Eram retalhos e rimas, viés que a poesia me fez serzir. E eram tantas as cores na dança dos panos que até meu dedal perdi.
Era um sonho, eu via entrelaçada minha vida.
Palavras que eu alinhava pra tu sorrir.
Amor, botões, caseados, juntava os dois lados da roupa que eu fiz pra ti. Eram retalhos e rimas, viés que a poesia me fez
exigir.
E eram tantas as cores na dança dos panos que até meu dedal perdi.
Terceiro e último bloco aqui com vocês. Já voltamos com o Pitaco. Daniel Pitaqueou e mandou pra gente a música Dedal, com Tarita de Souza. Fala pra gente desse seu Pitaco, Daniel.
Bom, a Tarita é um dos projetos, é um dos trabalhos que eu já acompanhei, acompanho às vezes como violonista, né? Inclusive o Dedal, uma gravação que eu participei como violonista também. É uma composição dela com o Zé Modesto, que é um outro compositor, assim, que eu sou fã. Inclusive no Estadia tem uma música do Zé Modesto, que é o Desconjugados. Tarita é uma amigona, uma parceirona super querida. Enfim, tem um trabalho super lindo, lançou um disco com a música Dedal, faz parte do disco dela, chama Árvore e o Vento. E essa música tem a participação do Renato Brás, né?
Grande Sim. Renato Brás.
Daniel, tô vendo que você fez aqui uma... Acho que deve ser um trabalho de pós-graduação. Dois temas que eu queria só entender por que você buscou isso daqui. Um foi uma pesquisa, o formato MP3 e o seu impacto no mercado fonográfico no Brasil. Isso em 2002.
Isso foi em 2002,
Do que você trabalhou naquela época e do que tá acontecendo hoje, tem a ver?
Tem tudo a ver, né? Porque naquela época, em 2002, foi um estudo de iniciação científica na Unicamp. E foi aquele momento pós-Napster, né?
Onde tava aquela transição, né?
Que tava o começo dessa bagunça que tá até hoje, né? Que essa coisa da coisa dos formatos, de como que você faz, né, aquela discussão do fim do CD, para onde que vai, como que você lança um artista,
o CD vai acabar,
a queda da venda dos CDs, a indústria fonográfica entrando, né, tendo prejuízos, atrás de prejuízos por conta dessa coisa dos formatos, todo mundo pensando como que eu lanço um disco agora, como que eu faço, né? Quer dizer, naquela época era uma ideia de começar a mensurar como que isso estava batendo no mercado brasileiro. Então foi um baita aprendizado, assim, mas foi muito, muito esclarecedor na época, assim. Esse foi um estudo que eu fiz naquela época, foi bem bacana.
Legal. Outro tema, eu também achei interessantíssimo. O violão de Caetano Veloso, Sim, como instrumento de apoio interpretativo e composicional.
Esse já é mais recente, esse foi meu TCC de especialização em canção popular que eu fiz na Santa Marcelina, que eu me formei agora em 2013. Esse é engraçado, né? Porque todo mundo fala, mas por que você foi estudar o violão do Caetano? Porque tem aquela história do Hermeto falar que o Caetano não é músico, né? Fala assim, Caetano não é músico, Caetano é um musiquinho, né? A questão que eu acho que, assim, o Caetano, ele tem uma linguagem de violão muito limitada, realmente, né? Em termos de vocabulário. Mas ele é um cara que se acompanha muito bem. E eu tenho algumas teorias, assim, porque eu vejo às vezes muitos caras que têm muito mais vocabulário que o Caetano, mas acompanhando cantores muito mal, porque o cara, ele vai às vezes ele vai acompanhar uma cantora e ele vai com aquele vocabulário de instrumentista, mas na canção a linguagem é outra.
Não pede isso.
Aquilo às vezes não funciona muito bem, quer dizer, se você vai acompanhar uma cantora, você tem que, a canção tem que falar, e às vezes o instrumentista vem com aquela bagagem, aquele vocabulário, e ele não consegue acompanhar bem a cantora. E o Caetano, ele consegue, mesmo com um pouco vocabulário, se acompanhar muito bem. Quer dizer, ele, no pouco linguajar que ele tem ali, ele consegue trazer de uma forma clara para quem tá ouvindo os elementos essenciais da composição, e de uma forma que um cara, vamos supor, que um cara que tenha mais linguagem, que tenha mais vocabulário, ele consegue captar aquilo e transformar aquilo num arranjo mais interessante, mais elaborado e tudo mais. Então, a minha pesquisa foi em cima disso. Como que um cara com pouco vocabulário, vamos dizer assim, ele se tornou um dos intérpretes que melhor se acompanha na música brasileira. Tem um amigo que chama Gabriel Selvagem, que ele fala assim, o Caetano é um dos maiores prejuízos que tem no violão brasileiro, porque ele deu a permissão para todo mundo que toca mal se acompanhar, né? Ele falou isso, mas assim, e não deixa de ser uma verdade, em tese, mas tem uma nuance ali muito interessante. Que foi o meu objeto de pesquisa.
Legal, interessante. Aproveitando você também, Norberto.
Opa.
Você tem alguns poemas publicados também, é isso?
Tenho, Serginho. Tem uma coletânea aí, Poetize, essa coisa do Jabá, né? A gente pagou pra publicar, né?
É a única como faz parte,
né? E foi caro, até. Foi uma poesia, uma coletânea. Foi uma empurrada. Mas algumas coisas que a gente escreve, que a gente gosta, né? A gente fala muito sarau, né? A gente tem algumas poesias. Mas pegando o lance, Serginho, acho que eu não falei pra você, e divulgando, o meu trabalho também de graduação e após foi a era do rock, história e catalogação de bandas até os anos 70. Então a gente fez uma reminiscência da história, achando que a era esquecida, das grandes bandas, dos músicos, delimitou. E depois na pós a gente fez Usina do Rock, que é nosso site, a gente tem um site bacana de rock, que a gente põe a área, a biblioteconomia, com pesquisa e referência bibliográfica sobre bandas, livros, discos, DVDs, que é usinadorock.com.br.
Maravilha.
Tá?
Vamos mandar mais um ao vivo, Daniel?
Vamos
embora aí pra galera ir conhecendo o Estadia,
sim,
aí.
Sim.
O que nós vamos mandar agora?
Essa não tá no Estadia, essa é uma das que. Uma das, não, é, não vou nem dizer das novas, porque ela também já tem ali uns 3 anos, né?
Mas veio.
Mas ela é pós-estadia. Pós o fechamento do repertório.
Então,
né?
É mais uma exclusividade. exclusividade Sons do Brasil.
Isso, vamos,
estou colecionando,
vamos dizer,
exclusividades.
Vamos dizer que sim. É, essa chama Dolinha de 20. É uma parceria minha com o Alexandre Lemos. É, o Alexandre, ele tem um projeto de bairro, que ele faz letras para bairros, musas de bairros no Rio de Janeiro. Que tem, ele envolveu outros compositores, como Fred Martins, também tem umas músicas que ele já fez nesse contexto, né? E o Dolinha de 20, a musa é a própria Copacabana. Essa que é a brincadeira com o Dolinha de 20.
Legal, então, com vocês, Daniel Conte, ao vivo, Dolinha de 20, aqui nos Sons do Brasil.
Eu sou de um tempo que veio logo depois do tempo do onça. Cresci ouvindo as boates e olhando as mulheres na Carvalho de Mendonça. Se eu aprendi a viver foi na Duvivier e ali pelas tantas. Eu fui perdendo a vergonha fumando maconha na Rodolfo Dantas. Na Praça do Verde a minha coragem ficava covarde, mas aprendi a domar o meu medo mais cedo que tarde. E o negócio é o seguinte, é dolinha de 20 no bolso da calça. Descendo a ladeira do Leme, a lembrança não treme, mas anda descalça. Perdido nos movimentos do edifício 200, entre coxas macias. Rua Barata, Ribeiro, brilhava o luzeiro na boca dos dias. Na Praça do Lido, um velho mendigo soltava um muxoxo. Enquanto o dia raiava, a gente cantava na Belford Roxo. Se o Rio é de Janeiro, Copacabana só começava em dezembro. Férias, verão, liberdade, não sei se era assim, mas é assim que eu me lembro. Pois a praia onde aprendi a nadar, o progresso cobriu com aterro. Como se a minha alegria de infância não passasse de um erro. Da piscina do Copa ao beco da fome era tudo verdade. Hoje tudo mudou, eu mudei pra bem longe, fui morar na saudade. Sou do posto dois e tanto tempo depois dessa vida cigana. Foi só lembrar pra entender que eu nasci pra você, Copacabana. Se o Rio é de Janeiro, Copacabana só começava em dezembro. Férias, verão, liberdade, não sei se era assim, mas é assim que eu me lembro. Pois a praia onde aprendi a nadar, o progresso cobriu com aterro. Como se a minha alegria de infância não passasse de um erro. Da piscina do Copa ao beco da fome era tudo verdade. Hoje tudo mudou, eu mudei pra bem longe, fui morar na saudade. Sou do posto dois e tanto tempo depois dessa vida cigana. Foi só lembrar pra entender que eu nasci pra você, Copacabana. Foi só lembrar pra entender que eu nasci pra você, Copacabana. Foi só lembrar pra entender que eu nasci pra você.
Copacabana.
Tivemos então Dolinha de 20 com Daniel Conte, hoje com mais uma música ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daniel, estamos chegando, você, Norberto também, estamos chegando ao final. Norberto, aproveitando, agradecer a sua presença, você ter atendido o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Se você quiser deixar aí pra galera, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, inclusive Espaço Bitita, nós não falamos, me explica o que é esse Espaço Bitita rapidamente pra galera entender, e dá aí os canais aí pra quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho.
Sim, Serginho, o Espaço Bitita, na verdade, é a nossa patrona, a Carolina, né, quando pequena. O apelido era Bitita, né, e inclusive tem as obras dela, as duas mais conceituadas, que é o Diário de Bitita e Quarto de Despejo, e a Sala Multicultural, né, a Carolina grande e a Bitita pequena, as duas formam a mesma pessoa, numa pessoa só, que nem diria o mago Arnaldo. E falar um pouco da atuação, que a gente sai externamente também. Nossa biblioteca exposiciona, trabalha com viradas culturais, trabalha em praças, parques, reuniões, enfim, a gente atua muito
ela
externo.
É itinerante também.
E itinerante, é verdade. Trabalha, tivemos agora a Carreata Poética, com a dona Maria Vilani, mãe do Criolo, que foi a grande organizadora que estiveram lá com a gente. E nossos contatos, que a gente tem muito forte no Facebook, que seria Sarau Quinto e Movimento, organizadores do Quinto e Movimento, Biblioteca Carolina Irmã de Jesus e Espaço Bitita. Seriam os quatro grupos que a gente tem feito bastante contato. Hoje estamos em torno de 1.500 seguidores e é onde a gente tem se manifestado e tem sido a grande, nossa grande sede de informação.
Legal. Isso lá no Facebook.
No Facebook.
Quem procurar isso daí, por esses nomes, acha a página lá.
Acha a página rapidinho.
Tá, legal, então.
Tá?
Obrigado, Norberto, pela presença.
Foi uma
obrigado
honra,
por
Serginho.
Atender o nosso chamado aqui.
Fico muito grato em estar com vocês hoje aqui.
Maravilha. Muito obrigado mesmo. Daniel Conte, voltando à nossa casa aqui, depois de algum tempo, hoje, falando exatamente do filho já
sim,
nascido.
Aí,
não é? Agradecendo mesmo sua presença, obrigado. Grande som. Eu peço para você, se quiser divulgar também, a galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais do Estadia.
Sim, sim. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Serginho, né, o convite de estar aqui. Para mim é fundamental, assim, é uma grande colaboração assim, com a música independente, assim, esse espaço para a gente é fundamental, pessoas como você, espaços como esse para a gente, como a gente estava falando das dificuldades, né, para facilitar, né, para abrir campos para todos nós, assim, é muito importante. Sobre Estadia, bom, para me achar nas redes sociais, Daniel Conte, Conti, né, sempre porque às vezes procura com E. Tô no Facebook, tô no Instagram, conte.daniel. O disco está disponível no meu site, www.danielconte.com, sem o BR, tá lá o disco disponível para download gratuito. Também tá no SoundCloud, Daniel Conte. No YouTube tá lá a Estadia inteirinho para audição também, tá disponível. Ainda não tá no Spotify, no Deezer, no iTunes, vai entrar em breve, né? Que a gente, como ainda não tá lançado oficialmente, né?
Uhum.
Ainda não tá disponível nessas plataformas, mas daqui a pouquinho vai estar também. Agenda de shows de 14 de março no Hall of Jazz, 5 de março agora em São Francisco Xavier, com participação da Cris Aflalo lá no Fotosofia. E fechando outra as datas também de pré-lançamento até também ter o lançamento na mão para fazer
oficial.
O
quando tiver definido o lançamento
exato.
Oficial, manda pra
sim,
gente,
pode
que
deixar.
A gente divulga
pode deixar,
aqui.
Pode deixar.
Tá legal?
Com certeza.
Queríamos agradecer mais uma vez o piloto da nossa nave Sons do Brasil, Dudu Marx, Estúdio Arte SP. Muito obrigado mesmo pela força de sempre aqui. As mãos do mago Dudu Marx é o que prepara todo esse som bacana que você recebe aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto Sons do Brasil, é só acessar lá no facebook.com/projetosonsdobrasil, dá o seu curtir lá, acompanha a gente na página, que tudo que estiver acontecendo você vai estar ligadinho aí acompanhando com a gente, tá ok? Daniel, pra gente fechar, hoje você já fez quatro músicas maravilhosas ao vivo aqui, e eu ia te convidar pra você indicar uma música do Estadia, gravadinho ali, todo aquele trabalho que você teve, pra galera sentir como que ficou esse trabalho gravado ali no estúdio,
vamos
pra
lá,
gente
então,
fechar o programa.
Vamos fechar então com Trançado de Arrasto, parceria minha com Edson Pen.
Trançado de Arrasto.
Trançado de Arrasto.
Ok, então, com o Daniel Conte, fechando o nosso programa de hoje, convidando você a domingo que vem, no mesmo horário, tá junto com a gente aqui para você curtir mais um programa Sons do Brasil. Um abraço para vocês e até mais.
E o mundo em si.
seu eixo a girar. Tiago saiu pra pescar. Jangada seis paus, pré-amar, bota pra maré, sol raiar. É mestre de nau navegar. Vai brisa da terra pro mar. Cristina na praia rezar, rogando pro seu orixá e na viração marear, depois dar de vela ancorar. Cristina faz prece pro céu proteger, amado e jangada até o entardecer. Tiago e proeiro a jogar, trançado de arrasto no mar, esperando o cartume chegar. Cristina tem fé, tem poder, e o santo atendeu do querer. E o contrabico ordenou, o bico de proa aprovou, pra rede de arrasto puxar. Ê, senhor do bom fim, ê, salve por bem dizer. Milagre dos peixes se fez, ninguém nunca mais esqueceu. Tiago na volta foi rei. Ê, senhor do bom fim, ê, salve por bem dizer. Milagre dos peixes se viu, Cristina louvou e sorriu. Tiago na volta foi rei. Cristina faz prece pro céu proteger, amado e jangada até o entardecer. Tiago e proeiro a jogar, trançado de arrasto no mar, esperando o cartume chegar. Cristina tem fé, tem poder, e o santo atendeu do querer. E o contrabico ordenou, o bico de proa aprovou, pra rede de arrasto puxar. Ê, senhor do bom fim, ê, salve por bem dizer. Milagre dos peixes se viu, Cristina louvou e sorriu. Tiago na volta foi rei. Tiago na volta.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.